E o nosso assunto é reforma tributária. Para falar sobre este assunto, estamos ao vivo com a advogada especialista em direito empresarial, Noroara Moreira. Olá, boa tarde, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Olá, Letícia, eu que agradeço. Muito obrigada.
Bom, Noroara, então a reforma tributária, né, foi enviada ao Congresso. Explica para o nosso ouvinte em que fase que está a reforma.
A última vez que a gente conversou sobre o assunto, Letícia, eu trouxe algumas informações que ainda eram bastante incipientes, porque o projeto de lei, o primeiro projeto de lei complementar que estava sendo aguardado sobre as regulamentações da reforma tributária ainda não tinha sido enviado. Hoje a gente já tem dois. Inclusive, quando a gente combinou a entrevista, o segundo nem tinha sido enviado ainda. Então, o primeiro ele trata de maneira geral dos regramentos tanto da CBS quanto do IBS. Só lembrando, né, hoje a reforma tributária já trouxe, já tem a previsão constitucional de que teremos um IVA dual, né? Aqui no Brasil nós vamos ter um tributo que é vinculado mais aos entes federados. Então, tributos federais e outros que vão, o IBS que vai pegar municipal e estadual. Então, considerando essas duas vertentes, esse primeiro projeto de lei, ele está no Congresso, está sendo estudado e ele regulamenta os pilares tanto de CBS quanto de IBS. O segundo projeto de lei que foi enviado nesta semana, ele trata sobre questões mais procedimentais, então o comitê gestor de como vai funcionar a fiscalização, o julgamento. Traz também mais detalhes sobre o IBS especificamente, sobre o ITBI, que é um tributo municipal, que a gente não tem falado muito sobre ele na reforma tributária, porque ele não está vinculado nem a IBS nem a CBS, e também fala sobre TCMD. TCMD é o tributo estadual que a gente fala sobre a incidência dele, né? Sobre causa-mortes ou doação. Esse sim tem sido bastante discutido, porque ele já foi objeto de reforma lá no ano passado, quando passou a emenda constitucional propriamente dita, e previu a necessidade de os estados se adequarem às novas regras. Uma delas é a progressividade do ITCMD. Significa que quanto maior o quinhão ou a herança que a pessoa receber, mais ITCMD ela vai pagar. Hoje nós temos nos estados alguns que já aplicam essa progressividade e outros que têm alíquotas fixas. Como aqui no Paraná, por exemplo, que a gente tem alíquota de 4%. Então, o um panorama geral, respondendo a sua primeira pergunta, seria esse. Então, a gente tem a emenda constitucional, que foi aprovada no final do ano passado, temos dois projetos de lei, um mais abrangente, vamos dizer assim, e o outro mais focado nesses pontos que eu acabei de comentar.
E ainda a gente não tem a alíquota do novo IVA.
A gente não tem. Essa é a primeira grande pontuação que todo mundo faz. Tem uma previsão de que ela gire lá em torno de 26,5%, mas essa é uma previsão que foi anunciada pelo governo, né, considerando os estudos que já foram feitos, mas ela não está escrita em nenhum lugar. Então, as previsões que estão sendo realizadas, os cálculos, as análises pelas empresas e pelos demais consumidores que seremos todos impactados, estão sendo focadas nessa alíquota que é a prevista, vamos dizer assim, de 26,5%. E em cima disso, as regras diferentes para os setores que vão para tributação diferenciada, também a base está sendo considerada 26,5%, que inclui, lembrando, né, CBS e IBS. E aí, em cima dessa base, é que os descontos para esses setores que têm uma tributação diferenciada estão sendo analisados, né? Então, os estudos estão sendo analisados em cima disso.
E isso na prática, por exemplo, para o contribuinte significa o quê? Essa previsão.
É um início de análise que deve ser feito para cada um dos setores envolvidos. Todos nós seremos impactados, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. E é importante que cada um entenda como funciona a tributação hoje e como vai passar a funcionar a partir do momento em que esse novo sistema tributário entrar em vigor. Temos um período de transição, então até 2033 a gente fala que estamos no período de transição, e é importante então que as pessoas entendam o que vai impactar diretamente. Então, o início da história, vamos dizer assim, é entendimento sobre quanto é que eu vou pagar a mais ou a menos. E aí a base é o 26,5. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entender se o setor está na regra geral, que é esses 26,5, ou se o setor está em alguma regra que é um pouco diferente. Nos regimes que são específicos ou diferenciados, que a gente chama tecnicamente pelo que está na legislação. Lembrando que essa reforma que a gente está falando, ela abrange bens e serviços. Ela não abrange renda, nem contribuição social sobre lucro líquido quando a gente está falando de pessoa jurídica. Essa parte da renda ainda vai ser objeto de uma nova proposta de reforma. Então, é uma reforma, vamos dizer assim, entre aspas, parcelada. A gente está falando de bens e serviços. Mas é importante, isso vai impactar diretamente, que as pessoas façam as análises para ver como é que a banda vai tocar depois de 33, né? E entender, nesse período de transição, como é que a situação vai acontecer. Inclusive, nós vamos ter esse período de transição, mas a partir de 2027 a gente já vai ter regras, né, concomitantes andando. Então, é importante também saber se preparar para isso, porque as empresas, elas têm muitas obrigações acessórias, que a gente fala tecnicamente, para cumprir. Vou dar um exemplo de uma obrigação acessória. É a emissão de nota fiscal, né? Uhum. Como é que essa emissão de nota fiscal no sistema atual e no sistema novo vai funcionar ao mesmo tempo? Considerando que a gente vai ter a transição desses tributos que estão vinculados à IBS e à CBS. Então, são vários desafios, na verdade. E esses projetos de lei complementar, que a gente chama de PLP, esses dois, eles não estão aprovados ainda. Eles estão sendo analisados no Congresso, vão ser objeto de debates por comissão específica, e aí depois disso é que eles vão passar por aprovação. Então, temos um caminho ainda a percorrer com relação a isso também.
E em relação aos bens e serviços que fazem mal à saúde, ao meio ambiente, tem surpresa?
É, o IES, né, que a gente fala, Imposto Seletivo, que inclusive era um imposto que está sendo muito comentado, porque impacta diretamente essas indústrias que produzem bens, indústrias e contribuintes no geral, empresas, né, que produzem esses bens e serviços que, em tese, prejudicam ou a saúde ou o meio ambiente. E aí tinha-se a expectativa de que esse IS ele fosse atacar diretamente, por exemplo, ultraprocessados, né? E os ultraprocessados ficaram de fora desse projeto de lei, esse primeiro que eu mencionei, sobre a incidência do IES. Então, ultraprocessados não serão onerados, mas bebidas açucaradas, sim. E aí, uma surpresa que ninguém estava esperando foram os veículos, por fazerem mal ao meio ambiente, em tese, lógico, existem algumas exceções lá nos artigos, mas por fazerem mal, eles estariam abrangidos também por esse novo tributo. E aí, essa análise também de como isso vai impactar está preocupando muito o setor, né? Principalmente as indústrias. Então, é bastante importante fazer uma previsibilidade, um estudo em cima disso, para ver quanto que a conta vai fechar lá no final.
Uhum. Em relação às atividades imobiliárias?
Com relação às atividades imobiliárias, é o que eu estava falando, né? São tantos os setores, e todos os setores têm as suas especificidades. Das atividades imobiliárias é um deles, então eles estão abrangidos por um regime que é diferente, justamente porque eles abrangem muitas atividades ao mesmo tempo. Então, desde incorporação, a loteamento, a construção de pequenas casas, a empreitada, né? Então, está todo mundo envolvido numa atividade. Se a gente for colocar lá atividades imobiliárias, fica tudo mesmo, meio no mesmo bolo. Então, inclusive, existe um regime especial de tributação, que a gente chama RET, para as incorporadoras, que é bastante dedicado a esse setor, para essa atividade. Então, colocar todo mundo numa mesma caixa é bastante difícil. Justamente por isso, eles estão abrangidos aqui por regras que são diferentes. O que veio nesse primeiro PLP é que essas atividades imobiliárias, elas vão ser desoneradas, entre aspas, em 20%. Então, da base do CBS, do IVA dual, vou falar tudo ao mesmo tempo, né? Então, 26,5, vai haver um desconto ali de 20%. O mesmo acontece com as atividades intelectuais, que também são muito diferentes entre si. Então, aquelas que são regulamentadas por conselho, então OAB, o conselho de veterinária, o de administração, o de engenharia, para citar alguns, tá? São 18 atividades. Esses também têm uma fiscalização específica e uma especificidade, e por causa disso, eles têm um desconto de 30% nessa base, nessa alíquota, né, de 26,5%. Mas tudo pensando nisso, sim. São setores que têm as suas especificidades e que hoje têm uma tributação específica também, e seria muito difícil colocá-los todos na vala comum, entre aspas, porque senão a tributação ia aumentar demais e ia desequilibrar, vamos dizer assim, o sistema tributário.
E o que que significa o princípio da neutralidade, vedação ao crédito de IBS e CBS?
O princípio da neutralidade é um dos pilares da reforma tributária, se não o mais importante, um dos mais importantes. Ele prevê a necessidade de que todos as pessoas jurídicas ou físicas que compuserem a cadeia de produção de bens e serviços possam fazer os descontos dos tributos que pagaram na cadeia anterior. Então, conforme o bem e o serviço circule, vai haver esse desconto do tributo pago na operação anterior. É como se fosse abatimentos proporcionais para que no final sobre só aquilo que efetivamente tem que ser pago para o consumidor final do bem e do serviço. Ocorre que, em alguns casos, esse princípio ele não se aplica, que é uma das grandes discussões, porque se esse sistema da neutralidade não funcionar, o espírito da reforma tributária no que se refere ao IVA, ele meio que fica manco. Então, essa questão dos bens de consumo próprio e serviços, né, a aquisição de bens e serviços para consumo próprio está sendo uma discussão bastante acirrada. Um exemplo bastante prático, que foi inclusive dado nas entrevistas coletivas e tudo mais, para elucidar aqui, Letícia. Então, se eu for comprar, se eu for fazer uma confraternização na minha empresa e comprar bebidas, é óbvio que para consumo próprio, disso eu não posso me creditar. Diferentemente, se eu for uma indústria ou uma distribuidora de bebidas. Nesse caso, obviamente, eu vou poder me creditar. Aí as pessoas foram fazendo perguntas, então, planos de saúde, por exemplo, que eu contrate para os meus funcionários, eu vou poder me creditar? Não, porque por essa sistemática é para consumo próprio, então eu não posso. O que hoje seria em determinadas situações dedutível, nesse novo sistema não seria mais. E tudo isso acaba impactando demais a rotina e o fluxo de caixa das empresas. Então, para você ver como essas alterações, elas têm uma situação crítica, né? Bastante intensa, e as empresas devem ficar atentas, porque qualquer alteração dessa pode sim impactar o fluxo de uma forma bastante direta.
Tá certo. Norara, mais alguma informação que você acha importante nesse momento falar sobre a reforma?
Tem uma que, embora eu tenha mencionado bem rapidamente no começo, sobre o ITCMD, que é uma situação que tem causado também muita discussão, e as pessoas perguntam bastante como é que vai funcionar. Então, lá no final do ano passado, o ITCMD, que é esse imposto que incide sobre causa-mortes ou doação, ele sofreu essa alteração para forçar que os estados, então, cobrem de uma forma progressiva. Quanto maior o legado, quanto maior a herança, quanto maior o quinhão, mais tributo paga. Hoje, os estados podem escolher se tributam progressivamente até 8%, de acordo com essa proporção que o herdeiro ou que a pessoa que recebe a doação tem acesso, ou de forma fixa. O estado do Paraná, por exemplo, é 4% para as duas situações, é fixo. Mas a partir do momento que houve essa alteração na Constituição, o estado do Paraná vai fazer esses movimentos. E aí isso trouxe muitos questionamentos das pessoas, porque estavam planejando eventualmente um planejamento sucessório e não fizeram ainda porque é um assunto difícil de tratar, por inúmeras situações. E aí muita gente tem antecipado esse movimento para garantir essa tributação que é hoje cobrada, diferentemente dessa que pode ser até 8%, considerando essa proporcionalidade. Então, é um movimento que está acontecendo bastante, não só relacionado, mas também, né, por conta do ITCMD, mas aí o tema planejamento sucessório tem ganhado muito buzz, então vamos dizer assim. Não é só com relação à doação, mas outras estruturas que podem ser usadas também para fazer um planejamento sucessório, total ou parcial. Por exemplo, criação de holdings, utilização de fundos, até as próprias previdências privadas, que também foram objeto de discussão nesse projeto de lei, esse segundo que eu mencionei dessa semana. Então, são várias situações que estão sendo movimentadas, no geral, pelo mercado, para garantir que a tributação atual seja aplicada em detrimento daquela que vai ser daqui a um tempo, quando houver essas alterações legislativas nos estados.
Tá certo. Então, ficar preparado aí para pelo menos até 2027, né?
Isso aí. Entre 26 e 27.
Noruara, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Muito obrigada, Letícia. Um abraço.
Nós conversamos com a advogada especialista em direito empresarial, Noruara Moreira, conversamos sobre a reforma tributária.